Então, muito boa tarde. Obrigado por terem vindo a esta sessão. Não sei qual é que é a vossa expectativa para a sessão de hoje. O título não era muito elucidativo. Além daquele título, eu ficaria sem saber muito bem o que é que iríamos fazer aqui hoje. Isto trata-se quase de uma conversa. É uma conversa aspiracional sobre o ponto onde estamos, a nível de desenvolvimento web, como é que chegámos aqui. Algumas das ferramentas que podemos utilizar para facilitar o nosso trabalho. E o que é que vem a seguir? Qual é que é a roda web que a gente devemos ter em causa? O meu nome é Alexandre Marreiros, sou CTO da Innov Agency, além de fazer algumas outras coisas. E, essencialmente, aquilo que me traz aqui hoje e o facto desta sessão existir tem muito a ver, quer com a origem, quer com aquilo que a web é ainda nos dias de hoje. A internet e a web nasceu para ser ubíqua. É um canal, essencialmente. Um canal que foi construído com um intuito de partilhar informação convosco, entre várias partes, fazer sistemas comunicarem entre si e de facilitar uma série de questões. Vivemos num tempo diferente neste momento. Não sei quem é que aqui já ouviu falar de Internet of Things. Pois. E o facto de a natureza da internet ser aquela que nós conhecemos e vivermos neste tempo, isto modifica um pouco aquilo que é a nossa expectativa e aquilo que é o nosso trabalho. Como se não chegasse, e se não fosse só isto, algo se passou nos últimos anos. Todos os que estiveram presentes e estiveram ligados ao digital nos últimos anos viram este boom, que aqui está em números, mas hoje em dia, quantos de vocês é que utilizam estas coisas? Para a internet. Se levantarmos a mão, levantamos todos, não é? Quantos de vocês é que se veem por vezes à frente do computador e precisam de procurar um e-mail e em vez de fazerem algo tão simples como procurar no Outlook, vão buscar o vosso ente querido. Há um elo emocional que foi criado com o telemóvel, com o smartphone, e sendo a aplicação mais utilizada do smartphone o browser, e tendo as outras aplicações todas muito vocacionadas ou muito ligadas a tudo o resto de todos os outros sistemas, isto também é um fator a ter em conta nos dias de hoje. Quem é que aqui, hoje em dia, quando desenvolve, pensa no telemóvel? E no tablet? E na televisão? E na Xbox? E no automóvel? E no frigorífico? E na máquina de lavar? É verdade, foi por aí que a gente começámos. A verdade é que a internet chega a todos. A verdade é que a internet está disponível em todos estes suportes. Existe uma linguagem base, aquela que foi criada na origem da internet. Todos vocês conhecem qual é que é, certo? E qual é que era a sua maior funcionalidade. Estamos a falar de todas aquelas ferramentas e todas aquelas linguagens para desenvolvimento web que muitos de nós utilizamos no dia-a-dia. Quantos aqui é que são front-end developers? E full-stack developers? Ok? E quem é que aqui trabalha com HTML no dia-a-dia? Pronto, estão todos muito envergonhados, mas acredito que a maior parte de vocês trabalham com isso e não têm que ter vergonha disso. Aliás, não são só os dispositivos que crescem, cada vez haver mais dispositivos, o facto é que esta profissão cada vez é mais relevante para o nosso trabalho do dia-a-dia. E vamos ver porquê daqui a pouco. Mas esta foi uma outra mudança importante, que foi o facto de vocês começarem a ter uma série de dispositivos. Aqui estão só três, mas os outros viram a seguir, por isso é que eu os falei ao de leve Internet of Things. Mas a verdade é que começar a programar e a pensar para estes dispositivos é um bocadinho diferente de pensar só para o desktop, é ou não é? Quem é que já passou por a situação de ir a um brief e o cliente de repente dizer-lhe o que eu gostava mesmo era ter um website que funcionasse no meu telefone? Quantos? E a gente fazíamos o quê? Um site mobile. Isto era há um tempo atrás. Hoje em dia os standards evoluíram. Está aqui o Ricardo Castelhano, quem teve a oportunidade de assistir à palestra dele esta manhã, viu que os standards cada vez são mais importantes e evoluíram bastante, e isto ainda não é um standard. Mas a verdade é que a componente responsiva passou a ser bastante importante. E como é que isto se faz? Como é que a gente trabalha a web se começamos a pensar ao ínfimo pormenor? Nós utilizamos estas coisas, que já cá estão há muito tempo. O HTML5, o CSS, o JavaScript. E para que é que nós utilizamos cada uma destas coisas? Para muitas coisas diferentes. E quem é que já ouviu falar de aplicações móveis? Ou aplicações cross-platform? Ou aplicações cross-device? A verdade é que o HTML saiu-se da sua órbita da web. Hoje em dia não é utilizado apenas e só, e deve ter saído do edifício também, pelo som. Não é só utilizado para construir web, mas é utilizado para construir muitas outras coisas. Nomeadamente, e trago-vos aqui dois exemplos, há muitos mais. Vocês hoje em dia, se quiserem ir cross-platform, têm algo que se chama Cordova, que vos permite desenvolverem com aquelas tecnologias que vocês já conhecem da web para os dispositivos móveis. E conseguem ter uma imersividade naquilo que vocês constroem ao ponto de conseguirem já, a partir do vosso JavaScript, lidar diretamente com as APIs do próprio dispositivo. Como se isso não bastasse, aqui há um tempo atrás nós tivemos um boom chamado Windows 8 e o Windows 8.1, e agora vamos para o Windows 10, felizmente com muito boas promessas. E o que é facto é que nesta plataforma passava-se algo muito importante para aquilo que nós aqui estamos a falar. É que vocês, pela primeira vez, conseguiam desenvolver, usando as vossas tecnologias web, como se estivessem a desenvolver em nativo. Okay? Isso é relevante, é importante e é uma oportunidade para todos nós. Okay? Portanto, além daquelas coisas que nós já tivemos a falar, temos também que considerar esta questão. Hoje em dia, também podemos desenvolver para este patamar. Bem, estamos todos satisfeitos, não é? Mas há uma coisa que não mudou. Foi este senhor. O tempo continua a jogar contra nós. O facto de cada vez mais eu, como front-end developer, conseguir fazer mais coisas, quer dizer que vou ter o quê? Menos tempo. Além de menos tempo, a expectativa dos meus utilizadores mudou bastante. E uma das coisas que se precisa, principalmente por causa da questão relacionada com os diversos dispositivos e eu não saber muito bem para que plataforma é que eu estou a programar, é a flexibilidade. É preciso flexibilidade. Vamos precisar de ter flexibilidade na forma como fazemos as coisas. E se é isto tudo que se está a passar e mais algumas coisas, o que é que nós temos feito para isso? E como é que nós podemos dar um passo em frente? Como é que nos conseguimos chegar mais à frente e tentar simplificar um bocadinho? Todos os dias aparecem plataformas novas que prometem simplificar o nosso trabalho. Esta sessão hoje é sobre aquelas que ficaram e que acreditamos que vão ficar e dar-vos um cheirinho de outras coisas que podem vir para a frente. É uma conversa aberta, estejam perfeitamente à vontade para interromper e para conversar. Okay? Lembram-se desta coisa? Quantos aqui sabem o que é isto? Isto era a árvore de DOM. Muitos front-end developers, e muitas vezes quando se ensina front-end development, isto é uma coisa que fica esquecida. Passa-se a uma página do livro, mas é a base de tudo aquilo que é a forma como eu consigo orquestrar, ver e entender aquilo que acabei de produzir em HTML. É isto que o meu browser vê, na realidade. Se eu tiver consciente desta realidade, o que é que eu consigo fazer? Consigo fazer mais, melhor e mais facilmente. Há uma outra questão. O que dava jeito mesmo era ter ferramentas que nos ajudassem a fazer isto muito melhor. Este é um slide que me acompanha há uns anos. Se calhar vocês já me viram com este slide ao lado. E a razão é simples. É que algures, alguém, antes de ter carregado no panic button, fez asneira. Então nós andávamos a fazer tudo e mais alguma coisa com as tecnologias web, mas de forma desordenada. Eu podia-vos falar de uma coisa que eu gosto muito de falar, que foi o meu primeiro website. Era sobre golfinhos. Basicamente eram várias tables umas dentro das outras. Deu-me imenso trabalho a fazê-lo. Era responsive, que eu quando alterava o tamanho do meu browser, aquilo realmente adaptava-se. Era uma bodega, a realidade é essa. E de repente descobrimos outras coisas. O que é que estava a acontecer e o que é que aconteceu até há bem pouco tempo? E é uma das grandes vantagens da iniciativa HTML5. Nós estávamos a sobrecarregar este senhor. Nós tudo o que queríamos fazer, quando estávamos a fazer um site, tínhamos a maquete de um lado, tínhamos o chefe do outro, o cliente do outro, e nós tínhamos era que fazer um site idêntico àquilo. Portanto, vamos lá sobrecarregar o HTML, estilos inline, tudo do pior que pudesse acontecer. Mas não, o HTML essencialmente, a missão dele e aquilo para que nasceu é para a partilha de informação entre seres, pessoas, portanto, entre sistemas e entre pessoas e sistemas. E ainda por cima estamos nos tempos da internet das coisas, não é? O que é que nós somos no meio da internet como consumidores? Somos apenas mais uma coisa. Então, é importante respeitarmos esta ordenação. E quando eu estou a falar de apresentação e de estilo, então eu estou a falar de um campeonato diferente. Estou a falar das CSS. E agora a dor do programador. ou da maior parte dos front-end developers. Ok, porreiro, eu uso CSS para conseguir gerir a minha apresentação. Utilizo HTML para pôr o conteúdo. Epá, mas a malta quer ver coisas a mexer. Como é que eu vou pôr as coisas a mexer? JavaScript. E a reação de muita gente não era muito boa, principalmente nestes tempos. Por isso é que as plataformas JavaScript nos podem ajudar bastante se utilizarmos as corretas para aquele que é o fim do que nós queremos fazer. Sobre a responsividade, que foi outro tema que nós passámos aqui assim ao de leve. Quem é que aqui sabe o que é responsividade? Então, e o que é? Capacidade de adaptação. Eu posso dizer flexibilidade porque eu gosto muito daquele slide. Mas é muito mais do que só adaptação, porque isso é adaptatividade. É um dos pilares base da responsividade. É muito mais que isso. É expectativa. Vocês, quando estão à frente de uma coisinha destas, sentados, a navegar na internet e vão a um site, têm a mesma expectativa que vocês têm quando estão com isto na mão? Não têm. E não só o layout se tem que adaptar, mas também a resposta que a vossa solução web vos dá tem que ser adaptada. E é aí que entra por vezes o JavaScript. Porquê? Porque se eu estiver a comprar os bilhetes para o Portugal Tech Refresh, para contribuir para uma causa qualquer, estou a dar ideias só, e for a comprar no telemóvel e a atravessar uma passadeira, eu tenho que atravessar rápido, não tenho muito tempo, senão o gajo vai apitar ou alguém me vai atropelar, não é? Se estiver no computador, tenho tempo para tudo. Para ler a sinopse, ver qual é que é o melhor lugar, mas aqui não tenho. Então, se vocês estivessem a comprar bilhetes para um espetáculo, a partir de uma aplicação ou de um website, o que é que vocês esperavam que acontecesse quando chega à parte de escolher os lugares? Eu digo-vos o que é que eu gostava. Gostava que o processo fosse simples. Gostava que o sistema percebesse qual é que é o melhor lugar para mim. Porque eu não tenho tempo para estar ali a escolher e a ver onde é que é o palco. Vocês já viram bem as plantas normais destas coisas de espetáculos? Quem é que aqui não consegue perceber se escolheu o bom lugar ou não? Pá, eu não consigo. Eu acho que sempre fui enganado. A única altura que eu achei que realmente tinha escolhido um bom lugar fui lá e tinha um posto à minha frente. Pá, portanto, se calhar o sistema consegue fazer tão mal ou pior que eu, não é? Ou melhor. Portanto, se eu tiver num dispositivo móvel, era giro que ele pudesse fazer isso por mim. Isso são comportamentos. Portanto, não estamos só a falar da adaptabilidade, não estamos só a falar do design, como muitas vezes se fala, estamos a falar também destes comportamentos. Comportamentos que sejam dedicados a nós. Lembram-se do slide anterior. Portanto, vamos fazer isto tudo em JavaScript. Há uma maneira de eu resolver a parte mais adaptativa e flexível da questão. Media Queries, a CSS já o oferece, e permite-me, dado o tamanho ou a dimensão do ecrã, dadas algumas características que eu tenho do meu dispositivo, conseguir adaptar aquilo que é o layout que eu vou utilizar, ou que eu vou dar ao utilizador final. Isto resolve a primeira parte do problema, resolve a segunda parte, pode resolver. Pode resolver num ponto. Tu podes esconder tudo aquilo que não interessa para aquele contexto e mostrar tudo aquilo que interessa para aquele contexto. Não é a melhor forma de o fazer, mas por vezes tem que ser essa a abordagem. Eu pus aqui a responsive and crafted porque muitas das vezes, hoje em dia, nós ainda utilizamos, quando estamos a desenvolver em casos muito específicos, a técnica do alfaiate. Qual é a diferença entre eu ir a um alfaiate ou uma cadeia comercial grande? Quando eu vou a um alfaiate, ele tira umas medidas às costas, ao bíceps, ao fémur, ou seja o que for, e faz um fato que é exatamente a minha medida. Não posso é mexer muito nem engordar, porque senão o fato deixa-me de servir. Há sites e há soluções que são assim. E essas soluções que são muito específicas podem necessitar de um trabalho deste tipo. Agora, isto é um trabalho moroso, okay? E que requer a componente de comportamento, que essa muitas das vezes é complicada de fazer. Era importante vermos o que é que faz isto afinal, porque nem a todos nós, mesmo muitos dos que já utilizam as técnicas de media queries, nos explicaram o que é que era uma media query afinal. Uma media query é uma coisa que está entre nós há muitos, muitos anos, só que ninguém se apercebia delas. Quem é que aqui já teve um desafio que foi, eu tenho um website e agora quero ter um print de uma página. Um print de uma página não é igual ao website, pois não. Se eu vou imprimir a homepage deste evento, não espero receber a mesma coisa no papel. Pá, vou gastar tinta para caraças. Não é isso que eu quero, pois não. Então o que é que nós fazíamos? Fazíamos uma CSS específica. Lembram-se alguns de vocês? Lá atrás, nos confins das vossas memórias, era muito complicado, porque depois às vezes aquilo mudava conforme a impressora. A gente fazíamos uma CSS específica. As media queries estão connosco desde essa altura. Já nessa altura nós utilizávamos CSS condicionais. Uma das coisas que é importante quando falamos deste tema é aprender a ler uma media query. E acreditem, isto aprende-se em 2 minutos e pode-vos salvar muitas horas de trabalho quando vocês tiverem problemas naquele template que alguém fez e que eu só estou a dar um toque, ou no código que eu estou a fazer manutenção, ou no meu próprio código quando não consigo fazer as coisas que eu quero. Então é muito simples. A primeira coisa que eu faço é, eu identifico que vou ter uma coisa diferente da minha CSS. Estou a identificar que vou ter uma media query, que é nada mais, nada menos do que um conjunto de estilos que são condicionais. Condicionais ao quê? Ao meio, e este screen é o que vocês veem mais vezes hoje em dia, ou podem nem ver, porque o browser já é inteligente o suficiente para perceber que aquilo não faz falta, mas era aqui que vocês punham o print no passado. Se forem aos standards do W3C, vocês vão encontrar que este media foi preparado inteligentemente para conseguir dar resposta a tudo e mais alguma coisa. Vocês têm lá desde projetores, a monitores, a tudo e mais alguma coisa, que é um asterisco, impressoras, têm todas essas coisas formatadas. Portanto, ali o que eu estou a dizer é nada mais, nada menos que o meu meio é um ecrã, seja lá isso o que for. E depois posso utilizar operações lógicas ANDs e ORs para consolidar um conjunto de coisas. E o que vocês veem mais são coisas deste género. Max device width, 2 pontos, e depois tem lá uma dimensão. Sabem o que é que isto faz? O que é que o Max device width faz? Quem é que me ajuda? O Max device width vai verificar qual é que é o device máximo, qual é que é o width máximo daquele ecrã, daquele device. Ok? Isso é relevante. Há muita gente que às vezes anda aos papéis, diz. Vamos falar daqui a bocado sobre isso. A pergunta era, e é muito inteligente esta pergunta, nem toda a gente o está a fazer, mas por acaso eu gostava que todos vocês saíssem daqui desta sessão a fazê-lo, que é, durante muito tempo e até agora, cada vez que a gente fala em adaptabilidade, responsividade, nós falamos em tamanhos. Isto não tem nada a ver com tamanhos, como falámos há pouco, tem a ver com expectativas. Se eu tiver um Fablet, ele é um tablet ou é um telefone? Em campeonato é que ele joga? Temos que perceber esse tipo de coisas. Portanto, a pergunta era, como é que eu, só com base nisto, consigo identificar outros dispositivos que realmente não têm aquele tamanho, mas também são um dispositivo daquele tipo. Não consegues com base nisto. Tens que utilizar outras técnicas. É para lá que vamos. Depois tem um scope, e dentro deste scope o que eu coloco são os estilos que interferem apenas e só nesta componente. Okay? Nada de especial. Todos vocês conhecem isto. Andámos muito tempo a fazer isto. Demorávamos muito tempo a conseguir construir coisas deste género, websites que fossem realmente responsivos e que fossem bons, representava 21% do orçamento. Estamos na era em que a internet está em todo lado, ninguém vai querer pagar 21% de mais, certo? Isto é tão verdade para a web como é verdade para quê? Aplicações, já ouviram falar? Correm em contextos, olha, no contexto do Windows 8 corriam no Windows Phone, corriam no desktop, corriam no tablet. E há pouco estava o João Almeida a falar do Windows 10. E dizia ele, temos uma plataforma. Pois, a web também é uma plataforma que tem muitos dispositivos à volta pendurados. Temos que nos lembrar disso. E como, por vezes, é muito tortuoso fazer coisas espetaculares, e há aquele senhor do Roger que nós vimos lá há pouco, aos poucos a comunidade foi construindo, e não só a comunidade, como algumas empresas, um conjunto de plataformas que nos ajudam no nosso dia-a-dia. Okay? São muitas. Eu elegi aqui 4, porque são aquelas que eu acredito que vão ficar. Para a seleção natural destas coisas, já começou a acontecer. Algumas já começaram a ficar pelo caminho. São, essencialmente, o Skeleton, que baseia-se numa grelha, a 960 pixels. O Foundation, que é o sonho molhado de qualquer pessoa que faça responsive design. Eu não acredito que disse isto e estou a ser filmado, mas é verdade, aquilo dá para fazer tudo e mais alguma coisa. É brutal como plataforma. Tem um problema. A curva de aprendizagem é mais complexa que todas as outras. Portanto, se o vosso problema é time to market, não é aquela. Tem depois o Base, que é bastante mais simples, mas também é simples demais. E tem o Bootstrap, que é aquela que é hoje em dia, se calhar, a mais utilizada do mercado, aquela que parece que veio para ficar e que já era utilizada pelo próprio Twitter para construir aquilo que são os seus próprios layouts. Esta framework tem uma coisa interessante, que é ela não só vos dá a capacidade de responsividade, como vos dá controls, dá-vos tipografia e dá-vos um conjunto de plugins que vos permite estender a partir da plataforma e criar os vossos próprios também. É aquela que tem brilhado mais até agora e que assenta essencialmente em três pilares. E é por isto que a gente passou por Bootstrap, só por causa destes três pilares. Dizem-nos também mais alguma coisa sobre aquilo que se está a passar na web e como é que nós podemos jogar isto a nosso favor. Quem é que aqui é especialista em CSS? Pois é, que se calhar ninguém, é difícil, não é? Quem é que consegue fazer CSS mesmo genéricas? Só com CSS, pois. Mesmo genéricas, mesmo. Que é hoje o teu site muda para amarelo e tu não vais ter muito trabalho. Okay? Para isso também houve aqui algum trabalho. E o Bootstrap já assenta em cima de tecnologias SaaS, em cima do OS, que basicamente permite-vos definir variáveis associadas aos vossos estilos. Espetacular. Portanto, eu realmente passo a estar a programar também os estilos. Eu dei o exemplo da cor, que é o mais óbvio, mas é o menos usado. Mas há um conjunto de outros exemplos, nomeadamente conseguirem colocar condições associadas aos vossos estilos que podem utilizar isto, que é pré-compilado. Depois oferece-vos uma framework base para resolver a parte do responsive, que é comum a todos os devices e que é cross-platform, cross-browser. E funciona muito bem. Sabem aonde? Ninguém quer arriscar. Naquelas plataformas que suportam desenvolvimento com HTML. Cordova, por exemplo, PhoneGaps, podem levar e migrar este vosso conhecimento da web para lá. Porque os meus dispositivos também não são todos do mesmo tamanho, pois não? Uma das coisas que vocês vão começar a ouvir muitas vezes ao se falar do Windows 10 é adaptabilidade e responsividade. Vão começar a ter controls, quer nos AML, quer no NGS, próprios que se adaptam também a eles. Okay? Portanto, se vocês não tiverem nesse campeonato, tiverem num campeonato cross-device, cross-platform, e não tiverem uma framework já em cima do próprio device que vocês estão a utilizar e precisarem de usar um Cordova, um PhoneGap, um App Accelerator ou uma outra coisa qualquer, o Responsive pode-vos dar uma mão no acerto de algumas coisas. Todos menos o App Accelerator. E depois tem um conjunto já de iconografia e coisas prontas para vocês. Como é que ele funciona? Funciona com base em grelhas e, por convenção, diz-se que um ecrã encontra-se dividido em 12 partes. Okay? Em 12 colunas exatamente iguais. E vocês administram essas colunas da forma como vos provei melhor. Outra coisa sobre o Bootstrap importante é que é mobile first. Portanto, está otimizado para que o vosso pensamento esteja em primeiro lugar no mobile. Mas não quer dizer que tenha que ser assim. E é aí que entram estas brincadeiras das classes. Onde é que vocês têm o Bootstrap nos dias de hoje e se calhar ainda não se aperceberam sequer disso? Visual Studio. Quem é que aqui programa em ASP.NET MVC? Ou em ASP.NET? Os vossos templates passaram a ser responsivos, não passaram? Aquele banco de template, aquele template que vocês usam de origem? Onde é que está a magia? É o Bootstrap que vem lá. E é bastante fácil. E às vezes, que é uma coisa que já vi várias vezes acontecer nas comunidades, nós começamos a fazer copy-paste de código para tentarmos replicar aquilo que está lá. E não é preciso tanto. Porque isto, de facto, é muito simples. E eu vou-vos mostrar a demo canónica destas coisas. Agora, o meu ecrã não está a gostar de mim. É o costume. Vamos duplicar para vocês verem tudo o que eu vejo. E vou-vos mostrar uma coisa muito gira com quem eu me tenho entretido muito, que é o Visual Code. Não sei se já todos conhecem. Pronto. Quem ainda não conhece, vale a pena começar a brincar com ele. E tenho aqui uma demo, que é aquela demo típica que toda a gente mostra a primeira vez que vai falar sobre Bootstrap. Mas eu queria analisá-la mesmo com vocês. Para aqueles que ainda não usam Bootstrap, ou que usam Bootstrap, mas não tiveram o tempo nem a oportunidade de aprenderem, perceberem a magia desta demo tão simples, que de facto acaba por ser a magia de todos os outros elementos de construção. Basicamente a magia está aqui, nesta zona central. Eu aqui estou a dizer nada mais, nada menos do que vou ter uma classe container, que isto em Bootstrap quer dizer o quê? Estou a entrar no meu contentor, aquele vai ser o meu contentor adaptável, e depois vou definir que tenho uma linha nesse contentor. Ora, isto é tabuar, não é? Foi o que nós falámos. Em que cada linha tem quantas colunas? 12. Então agora só tenho que fazer as contas com isso. E as contas que eu faço com isso, a forma como eu quero dispor os meus elementos, é feita nada mais, nada menos, porque por a classe que eu atribuo ao elemento que eu quero que se adapte. Ok? E é isto. A magia é apenas e só esta. Nada de especial. Como é que isto funcionaria? Não faz muita coisa. Como eu vos disse, este é o exemplo canónico. Oi, já estão a ver mais do que deviam. Está aqui, uma delas. Vamos abrir isto. Basicamente, é apenas e só isto que nós temos, nada especial, por isso é que eu disse que é o exemplo canónico. E se vocês forem ver, isto adapta-se, ok? Nada de especial, mais uma vez. Mas, se vocês quisessem fazer isto em Media Queries, se fossem experientes, conseguiam fazer muito, muito rapidamente, é verdade. Agora, fazer um exemplo destes, depois de conhecerem as classes, demora menos de 5 minutos. Imaginem, extrapolem isto a casos a sério. Eu tinha uma demo mais a sério, que se ainda tivermos tempo, ainda a vamos ver. Mais no final. Mas, podem fazer coisas espetaculares com isto. Bom, há os outros casos, aqueles que eu não resolvo com a minha componente da plataforma. E eu, o que é que eu preciso? Epá, eu vou precisar mesmo de começar a ter algum poder sobre o JavaScript. Isto é algo que a muitos de nós provoca algo semelhante a isto. Epá, vou... E agora? Já não chegava disto? Porque JavaScript não é fácil, não é? Não é fácil ficar a dominar o JavaScript ou conseguirmos brincar com esta tecnologia barra linguagem como brincamos com outras coisas. Trabalho em JavaScript há 10 anos, não me considero excelente programador, mas também não sou assim tão mau quanto isso, e ainda não consegui chegar ao mediano. Portanto, precisamos de coisas que nos ajudem, principalmente por causa disto. Cross-browsing. Não é? E outra coisa interessante é que todos nós aprendemos muito facilmente CSS. A CSS parece que assenta que nem uma uva naquilo que nós aprendemos da Harvard Dome. Temos seletores, eu consigo selecionar as coisas de forma simples. As minhas classes servem para atribuir estilos, mas também servem para decorar os elementos que eu ali tenho. E se eu pudesse utilizar isto na própria web? Vocês já o estão a fazer, a maior parte de vocês, com o jQuery. Existem inúmeras plataformas semelhantes ao jQuery. Não é mais nem menos do que uma plataforma de scripting que vos dá um conjunto de extensibilidade sobre a base, portanto, permite-vos com plugins, com extensões. Quem é que aqui já usou o jQuery? Pronto, quase todos vocês utilizam. Mas dá-vos essa capacidade de extensão e permite-vos o quê? Eles têm um claim que é write less, do more. E é verdade, porque aquilo é tão mais simples e orientada à web, que vocês rapidamente conseguem fazer coisas. Nomeadamente, uma das coisas espetaculares que vocês conseguem fazer em jQuery é utilizarem os seletores originais. Aqueles seletores que foram pensados a par e passo. Como é que vocês vão buscar um elemento por ID em CSS? Como é que vocês vão buscar um elemento HTML em CSS? Escrevem o nome dele. Como é que vocês vão buscar um elemento HTML em JavaScript? Começa por document.getElementBy e depois aquilo não tem nada a ver com as outras coisas que a gente aprende todas da web, que é uma chatice. Portanto, é difícil a gente mecanizar o nosso pensamento. Em jQuery é exatamente igual. Os seletores que vocês têm do CSS são os seletores que vocês usam aqui, usem e abusem disto. E que outras hipóteses é que temos relacionadas? Há várias plataformas. Há nomeadamente duas que continuam-se a falar bastante, que é o Prototype e o Mutools, mas ambas ficaram muito atrás na corrida do jQuery. O jQuery tem uma comunidade muito grande a trabalhar com ele. tem muitas provas de conceito dadas e tem conseguido continuar a evoluir ao longo do tempo e dá suporte a outras coisas, nomeadamente à componente User Interface, não só à componente lógica, mas através de jQuery UI à componente User Interface, e através de uma outra coisa, que é o jQuery Mobile, passou a ser o quê? Mobile Ready. Okay? Eles estão a trabalhar agora numa junção das três plataformas. Ok, mas isto mata uma parte da minha dor, mas não mata toda. Porque quem é que aqui já ouviu falar num padrão que nós adoramos, que é o Model View Controller? Toda a gente diz que é o padrão virado para a web. A razão de ser requeria se calhar outra talk igual a esta, mas então em HTML como é que eu vou fazer isto? Com as tecnologias web base que eu conheço. Posso fazê-lo ou posso utilizar algo que já nos dá esse suporte. Não sei se todos conhecem o Angular já. O Angular é uma plataforma que tem ganho muita atração, principalmente por causa da componente mobile. Inclusive, existe uma plataforma de desenvolvimento para cross-platform, para várias plataformas chamadas Ionic, para várias plataformas móveis, que toma o Angular como base. Mas o Angular não se alimenta do ar, nem do seu ego, nem nada dessas coisas. O Angular alimenta-se da HTML. E a vantagem do Angular é que vos permite facilmente, a partir da vossa view, e a vossa view contando uma página HTML é o quê? É o HTML, não é? É a estrutura. Ele permite-se, a partir dessa parte do conteúdo, ligar-vos diretamente ao modelo e espelhar o que está em baixo. Se isto deixar-me navegar. E qual é que é o segredo por trás disto? Basicamente são diretivas. O Angular baseia-se num conjunto de diretivas. Vocês têm que começar por dizer que, a partir daquele momento, estão perante um elemento que vai utilizar Angular. Vocês estão a definir uma aplicação Angular. E isso faz com esta diretiva ng-app. Uma coisa espetacular do HTML é que a norma está tão bem feita que nos permite adicionar comportamentos. Permite-nos estendê-la. Sabem como é que se faz? Falaste disso de manhã, ou não? Mas sabem como é que se faz? É através de atributos. Porque eu não posso estar a pôr coisas inline, alterar o HTML, porque isso estou a alterar a base dele. Mas por atributos eu consigo fazer o quê? Consigo estender o meu HTML de forma em que não o torne o quê? Não válido. Não o torne incompatível com os standards, porque esse é o ponto de extensibilidade. E é isso que muitas plataformas têm usado, nomeadamente o Angular utiliza esta técnica. E utiliza esta técnica para fazer coisas muito, muito interessantes. Como, por exemplo, algo que se mostra muito rapidamente também. E aqui vamos buscar mais um exemplo canónico, para não complicarmos muito, porque o grande objetivo é que vocês saiam daqui com vontade de experimentar isto, mas consigam. Este programa que aqui está faz uma cena espetacular. Eu vou-vos mostrar o que é que este programa faz. É sempre o primeiro programa que eu faço cada vez que vou mostrar o Angular a alguém, ou vender o Angular a alguém. Bem, não tem muita coisa. Basicamente, tenho aqui em cima uma caixa de mensagens e quando eu escrevo, ele reproduz o que está em baixo. Vocês eram capazes de fazer isto em JavaScript, não eram? Ou em jQuery, que é mais simples. Eram capazes. O que é que vocês tinham que fazer? Tinham que capturar o evento que demonstra que estão a escrever sobre a caixa, ponto 1. Depois, ponto 2, o que é que tinham mais que fazer? Recolher esse valor, mas recolher tecla a tecla. Okay? E depois, escrever para baixo. Iam buscar o elemento de baixo e escreviam lá. Pronto, é isso que o Angular vos faz nos bastidores, mas faz-vos de uma maneira que eu diria que é muito mais elegante. Faz-vos com data binding. Todos aqui sabem o que é data binding. Outras diretivas que eu tenho é, uma delas é, eu posso dizer que tenho um modelo com o meu elemento HTML, posso ter modelos diferentes, podem ser baseados, podem ser fecheiros XML, podem ser outros diferentes, mas eu quero pegar diretamente elementos HTML. Posso fazê-lo. E faço através disto, ng-model. E estou a identificar o meu modelo. O que é que isto vai fazer nos bastidores? Vais criar aquela representação de dados. E aonde? Do lado do servidor, vocês precisavam só de copiar aquilo, têm que ir ao servidor e voltar, nem que seja por Ajax. Não. Cria-vos esse modelo diretamente do lado do cliente. E depois, com o ng-bind, que é outra diretiva, vocês fazem o inverso, que é, fazem o look àquela informação, recebem a informação e conseguem despejá-la. Foi simples, não foi? Agora imaginem, se nós tivéssemos tempo e tivéssemos aqui a fazer uma aplicação a sério, as coisas espetaculares que a gente não podia aqui fazer. Bem, mas estamos muito centrados na web, essencialmente, não é? Isto não é rocket science. A Microsoft já tinha feito isto há um tempo atrás e já tinha demonstrado isto há um tempo atrás. Vocês, no ecossistema Windows, têm uma coisa fantástica, e eu estou a falar aqui do Windows 8 em particular, porque se fosse usar a falar da Universal Windows Platform, isto era muito mais complexo de passar em tão pouco tempo, mas algo aconteceu nesta geração que foi as aplicações feitas em JavaScript e HTML passaram a ser cidadãos de primeira ordem naquilo que é a plataforma Windows. Ou seja, vocês utilizavam o vosso conhecimento da web e faziam aplicações nativas. Não era um web browser que lá estava a correr, não era nada daquilo. Havia a capacidade de fazer a transformação da API, daquele elemento para a API e da API para lá. Vocês conseguiam aceder a todas as APIs que o Windows disponibilizava, tanto ali como se tivessem a utilizar C Sharp. E a magia? Se vocês quisessem utilizar os controles nativos, era algo tão simples como isto. Isto aqui é o quê? É nada mais, nada menos do que um atributo. O que a Microsoft fez foi exatamente a mesma coisa. E tenho uma novidade para vocês. Quem é que aqui gosta do Windows? E daquela noção de fluidez que o Windows nos trouxe? Eu falei nisto no último Tech Refresh. Hoje não tenho tempo de falar disto, mas posso-vos só lembrar que estes controles todos que nós conhecemos, que nós nos habituámos a ver e a usar, estão disponíveis na web. E são cross-platform, cross-browser, e vocês podem utilizá-los. Existe um site, que era o que eu iria mostrar agora se tivesse mais tempo, mas que tem toda a API, que é o try.injs, tem toda a vossa API que vocês têm no Windows 8 hoje em dia, e que além de ter, tem todo o código que vocês necessitam para exportar aquela experiência de utilização para a web. Ou seja, se vocês tiverem uma aplicação Windows 8 já feita, que é muita porreira e muita voltada para a web, o que é que vocês podem fazer com isto? Trazê-la do ecossistema fechado dos computadores e telemóveis para a web. Okay? Era esse o segredo de uma coisa que andava aí a correr há um tempo atrás, em muitos iPhones, que conseguiam ver a interface Windows 8.1 quando estavam a trabalhar no iPhone a partir de um site. Não era magia nenhuma, a única coisa que estava a acontecer era que o NGS já estava na web e vocês podiam utilizá-lo. Falta-nos uma peça para nos facilitar a vida. Esta talvez não seja a dor de muitos de nós que estamos nesta sala, mas é a dor da maior parte das pessoas que, em pequeninos, como eu, aprendemos programação orientada aos objetos e adoramos aquilo. É que o JavaScript é orientado aos objetos? Não. E tudo aquilo que nós vimos até agora faz com que passe a ser? Não. Então como é que se resolve? Não se resolve, mas ficam a saber, aqueles que forem muito vocacionados para esta área, que existe uma plataforma chamada TypeScript. Esta plataforma chamada TypeScript permite-vos resolver essa componente. E funciona muito bem, quer com o Angular, quer com o jQuery. Não é à toa que foram estas as plataformas que vieram. As ferramentas que nós tivemos a falar aqui, todas elas jogam bem umas com as outras e podem ser utilizadas para alcançar fins muito interessantes. Este eu quero-vos mesmo mostrar aqui uma coisa. É este site. Oi. Se calhar, para vos mostrar o site, tenho que fazer aqui mais qualquer coisa. Isto não costuma acontecer no projeto lá dentro. Bom, e o que eu vos vou mostrar é essencialmente isto. Se eu for um tipo de muito orientado aos objetos, muito do meu código vai ser assim, baseado em classes, atributos de classes, métodos, não é? E é assim que eu consigo pensar. E agora mandam-me fazer uma coisa em JavaScript que tem exatamente, imaginem, mandam-vos fazer uma livraria, a livraria do MSDN, em JavaScript, com os livrinhos a abrir, vocês sabem o que é que são capítulos, tudo aquilo são objetos, tudo aquilo fazia sentido estar encadeado. Mas em JavaScript, vocês fazem. Mas a seguir, quando for preciso fazer a manutenção, como é que vai ser daquela aplicação? Epá! Vai ser difícil. Com isto, vocês conseguiam fazer toda a vossa modulação, reparem que eu estou a criar aqui uma classe e depois preciso de um tipo desse género e o que eu faço é new, parece quase que estou a programar em C Sharp ou em outras linguagens do mesmo género. Depois, o que há e o que acontece é uma pré-compilação. Isso transforma-se em quê? Em JavaScript. Esta é uma tool muito interessante e muito importante para aqueles de vocês em que sejam mesmo muito bons com programação orientada aos objetos e quiserem maximizar esse potencial na web sem terem que dar grandes voltas, porque é possível vocês desenvolverem com linguagens não object-oriented de forma a que elas se aproximem do que é object-oriented.
Qual é o browser de suporte?
Atualmente, para as últimas versões, full. Okay? Só tenho uma dúvida, que é o único sítio... A pergunta era, qual é que é o browser de suporte para o TypeScript atualmente? E eu disse, atualmente, para as últimas versões, full. Só tenho uma dúvida. É o único sítio onde eu ainda não testei. Safari para Windows. Também existe. E que tem um comportamento bastante diferente do Safari para macOS. Há outro browser também que não lida muito bem com TypeScript, que é o SkyMonkeys. Quem é que aqui conhece o SkyMonkeys? Uma pessoa. Duas. Basicamente aquilo é um motor do Mozilla, mas tem lá mais umas coisas. E SkyMonkey, exatamente. Que também tem uma distribuição chamada SkyMonkey. Mas aquilo basicamente é baseado no Mozilla, mas tem ali uma série de marteladas, por assim dizer, e depois o motor de renderização do browser não suporta igual. Agora os outros, é uma questão de brincarem com isto. O TypeScript. Exatamente. Podiam fazer por esse caminho, que era, pegavam no ficheiro gerado e depois tinham retrocompatibilidade para trás. Calma. Talvez. É um NIM. Depende de que parte da geração estamos a falar, porque há coisas que, apesar de fazerem parte da norma ECMA, os browsers não estão a suportar na totalidade ainda. Ok.
Mas isto deve ser um problema do TypeScript propriamente dito.
Sim, é verdade. Deixa de ser um problema do TypeScript propriamente dito para ser um problema do browser. Mas um problema do browser é um problema do programador do web. Esse é que é o problema. Bom, eu queria terminar só por vos falar aqui sobre... Foi muito rápido. Falámos aqui sobre um conjunto de coisas e estamos prestes a acabar. Mas queria-vos deixar aqui algumas nuances. Algumas coisas importantes para vocês pensarem no vosso trabalho, no desenvolvimento que estão a fazer, para conseguirem realmente alcançar os próximos objetivos que vêm por aí fora. Uma delas é esta questão que está mais do que batida. Toda a gente já falou nisto, mas se calhar ainda nem todos interiorizarmos, que é a importância que tem o browser no universo mobile. Tem uma importância muito grande. E isto, quando nós estamos a falar de telemóveis, mas se começarmos a falar de Internet of Things, qual é que é a janela que vocês têm para dentro da Internet das Coisas? É a linguagem base da Internet. E essa é, pronto. Outra coisa importante, ainda sobre a questão dos vários devices e o que a gente tem por aí fora, durante muito tempo, nós assentávamos em cima destas métricas. Existem tabelas de media queries, existem plataformas que vos ajudam a desenvolver, partem destes pressupostos e a partir destes pressupostos rapidamente vos dizem o quê? Epá, eu estou perante um Windows Phone, eu estou perante um Surface, eu estou perante um desktop, eu estou perante um iPhone, eu estou perante qualquer coisa. Era assim no início, hoje em dia com a versionalização e subversão de todos os sistemas operativos que existem e todos os tamanhos de dispositivos, isto já não é verdade. Nem sequer a minha preocupação, quando estou perante um telemóvel que é um bocadinho maior do que o habitual, se calhar o mindset também não é o mesmo do utilizador. Isto é um grande desafio, é um desafio de design, é um desafio de implementação, mas acima de tudo é um desafio de usabilidade. E a usabilidade que às vezes fica muito para trás nos nossos quóruns é algo que a gente tem que correr atrás, porque é a cola que nos liga aos restantes pessoas que estão no nosso ecossistema a trabalhar connosco. O cliente, o gajo do negócio, o designer, ok? Portanto, não se esqueçam disso. Depois, é aquela questão que eu vos estava a dizer, que é, será que o tamanho é mesmo importante? O tamanho do visor que vocês vão ter na máquina de lavar é importante? Ou é importante que aquilo é uma máquina de lavar? Para as funcionalidades que vocês vão lá colocar. Pronto, esse tipo de mindset é algo que vocês vão ter que começar a interiorizar. E o que é que vem daqui para a frente? O que é que está para a frente? Que caixa de Pandora é que nós abrimos atualmente? Eu lembro-me, há uns 8 anos atrás, ser web developer era um tipo que fazia sites. Hoje em dia não tem nada a ver, pois não. O caminho que está para a frente é precisamente esse. É o desafio que está para vocês de se posicionarem. Vocês têm a vantagem neste momento que poucos developers conseguem ter. Isto estou a falar dos web developers, mas do full stack developers também é verdade. Que é, vocês têm a capacidade de escolher em que ponto é que vocês querem posicionar. Porque as linguagens da web, estas coisas que nós estivemos a falar, HTML, os JavaScripts desta vida, são nada mais, nada menos do que as linguagens que estão a ser utilizadas para programar tudo e qualquer coisa. Já ouviram falar de cloud? Estamos na casa da cloud. Sabem como é que se desenvolvem web APIs para a cloud? Uma das formas. Já ouviram falar de mobile services? Sabem como é que se programavam inicialmente as push notifications? Era como uma variante de TypeScript. Ou seja, eu não vou dizer, como um colega nosso já disse aqui, que o JavaScript vai dominar o mundo, não vou dizer isto, mas digo-vos que as tecnologias web estão-vos a abrir todas as portas. Vocês escolhem qual é que querem entrar. Além disso, existe um mercado do cross-platform para mobile. Um mercado rico, grande, apelativo, interessante, e onde vocês têm uma porta de entrada grande, porque a web tem uma grande vantagem, estas tecnologias da web. Qual é que é? Standards. Ok? Existe uma base que todos seguem. E essa base que todos seguem permite-nos o quê? Permite-nos desenvolver e ter mais certeza naquilo que vamos ter como resultado. Cada vez é mais assim, porque a Browser Wars é uma coisa do passado. Hoje em dia os browsers estão mais ou menos alinhados. Estão alinhados com aquilo que são as boas práticas e com aquilo que são os standards. Portanto, é uma grande oportunidade, uma vez que se vocês utilizarem uma tecnologia que se baseia em tecnologias web para promover a construção de aplicações, vocês vão estar a usar o quê? O browser daquele telemóvel, nos bastidores. Okay? E as penalizações já não são o que eram, porque as coisas estão muito otimizadas neste momento. Perguntas e respostas, estejam à vontade. Se não conseguirem fazê-las aqui, podem fazê-las em off, eu também vou estar por aí. Mesmo não estando, têm aqui os meus contactos, estão perfeitamente à vontade. E agora gostava de ouvir-vos um bocadinho. A vocês, temos menos de 5 minutos, mas qual é que é a vossa perspectiva do que vem para a frente? Nenhuma? Está tudo siderado. Ainda não escolheram em que porta é que vou entrar. Isto fez algum sentido para vocês ou não? Bom, é uma talk diferente, é uma coisa muito mais aspiracional, mas o grande objetivo aqui é essencialmente primeiro explicar-vos o porquê de algumas coisas que nós temos vindo a fazer, temos vindo a ver até aqui. Depois mostrar-vos que existe um afunilamento. Há uma pré-seleção natural das tecnologias e as coisas estão a começar a funilar rumo a um conjunto de standards. E depois que vocês deixaram de se preocupar só com o ecrã que está à vossa frente, têm todo um outro universo à vossa volta. Para aprender mais coisas sobre estes temas, deixo-vos aqui algumas referências. Os slides depois vão ser partilhados. Na Virtual Academy tem essencialmente dois cursos que podem ser muito interessantes. O segundo é mais para iniciados. O primeiro é realmente toda a componente Bootstrap. Quem quiser mesmo perceber como é que o Bootstrap funciona por dentro. E acreditem que aquilo é muito simples de usar. E a gente às vezes há coisas que nos dão, brinquedos que nos dão, muito simples de usar, que a gente põe-se a usar. E aquilo funciona, não nos preocupamos muito. Mas a diferença, às vezes, de entrar na porta certa ou conseguir abrir várias portas ou não, é precisamente essa. É perceber como é que o brinquedo funciona. Por exemplo, em jeito provocatório, eu disse que o meu primeiro site foi um site de golfinhos cheio de tabelas. Se eu vos fizer a pergunta, vocês usam tables ou divs para construir layouts? Vocês dão-me um tiro. Dizem, este gajo é parvo. Ou então dizem, eu uso divs. E eu depois pergunto-vos, porquê? E o porquê tem uma razão. Porquê é que vocês usam divs e não usam P's ou spans ou outra coisa qualquer? Tem uma lógica. O div era o único elemento a par com o span. Mas esta é fácil de resolver. O div é mais fácil de gerir e de moldar do que o span. Mas a par com o span, o div era o único elemento que existia no HTML que não tinha o quê? Não tinha nenhuma semântica associada. Não significava absolutamente nada. Por isso é que ele foi escolhido. Mas vamos continuar a usar tables. Se vocês precisarem de fazer uma tabela, O melhor elemento que vocês podem usar é uma table, ok? Não vamos ser fundamentalistas. Precisamente por causa destas coisas é que eu vos digo, olhem para o Bootstrap, olhem para o Angular, olhem para o TypeScript, olhem para o Node.js e abram todas aquelas portas que estão à vossa frente, porque vocês estão sentados na cadeira do developer que pode ter mais sucesso neste momento. Muito obrigado a todos. É verdade, a publicidade. Aquilo que vocês me viram usar era o Visual Code, é muito fixe. Funciona em quase todos os sistemas operativos de igual boa maneira. Depois o Visual Studio já não precisa de publicidade. Obrigado.